E aí, pessoal, eu sou o Pedro Rocha e hoje estou aqui com convidados.
Salve, galera, aqui é o Rafael do canal 96. Estamos aqui para conversar de Jujutsu.
Ei, Zé! Sei, Luke, mano, sou criador de conteúdo aí. Bora conversar sobre Jujutsu, essa temporada foda que foi, mano.
E galera, beleza? Aqui é Romulo Miranda do canal Multiversando e estou aqui com essas nobres pessoas para conversar sobre Jujutsu.
E aí, aqui é o Ian do canal Geek Zero e bora lá que essa temporada foi muito hype, eu tô maluco até agora, mano.
Realmente, essa temporada foi insana. Eu fiquei muito impressionado com o resultado no geral. Em alguns episódios, claro que teve algumas coisas a comentar, né, que a gente pode falar sobre isso mais à frente. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Jujutsu Kaisen. Eu acho que quando lançou a primeira temporada, muita gente pegou o hype do anime em si, na época, mas eu acho que ele simplesmente explodiu mesmo agora com o lançamento da segunda temporada. Porque eu não lembro da bolha de Jujutsu ser tão grande quanto ela se tornou agora.
A minha experiência foi um pouco diferente da maioria, porque eu não acompanhei semanalmente. Eu via muita gente falando sobre, eu tava na época começando o canal no YouTube, e eu via muita gente falando sobre Jujutsu. Aí foi o primeiro anime que eu assisti em live, eu comecei a fazer live, assisti, é criei um carinho especial e tal. E aí muita gente já falava, né, da época do arco do mangá, que é muito foda, Shibuya é muito foda, não sei o quê. Então acho que foi criando um hype de expectativa em cima, porque não tinha lido, e por quem já leu também pra ver o resultado. Porque essa primeira temporada eu acho que ela não é nada super wow assim, mas ela é bem competente, apresentar e fazer a galera gostar, a animação é boa. Mas aí eu acho que a segunda temporada eleva o nível da obra como um todo, assim, pra mim pelo menos.
Verdade, eu acho que quando eu comecei a assistir, tava lançando o episódio 18, se eu não me engano. Era o Panda contra o Mechamaru. Eu lembro que eu vi uma thumb de algum youtuber lá com essa luta e eu tinha começado a gravar agora. Aí, tipo, eu comecei a assistir e tava gostando, sabe? Tava achando legal. E aí, eu acompanhei só os últimos três, eu acho, que eu cheguei. E aí, quando eu tava no semanal, eu tava fritando. E eu via muita gente comentando, assim. Mas eu acho que, tipo, quando chegou na segunda, tanto porque elevou o nível do anime, tipo, a qualidade pra mim ficou bem melhor. E aí, aconteceu muita coisa, né? Teve algumas coisas que viralizaram, tipo, o bug do Nanami. Tem uns negócios assim. Então, eu acho que saiu da bolha mesmo.
Eu acho que saiu da bronha quando a própria Shibuya teve aqueles acontecimentos lá. Eu tenho a mesma experiência do Rolo, eu também não vi semanalmente. Mas eu acho que essa temporada deu um hype gigante por conta da série de acontecimentos, né?
É difícil pra mim falar porque eu realmente também não acompanhava não só Jujutsu como nenhum anime antes, né? Era só Boruto. Então é uma experiência nova acompanhar Jujutsu Kaisen semanalmente, né? Não sei como era. Mas a minha primeira impressão eu tinha gostado muito. Eu lembro que eu assisti de Demon Slayer e Jujutsu na mesma época. E Demon Slayer não me ganhou como o Jujutsu me ganhou na primeira. Não é que seja tipo, uau, que espetacular, que coisa, nossa, genial. Mas me cativou bastante. É como se fosse um Naruto com uma velocidade melhor, né? Que Naruto é antigo e Jujutsu é de agora. Então me cativou bastante, já direto da primeira.
Eu acho o ritmo perfeito, no sentido de que eu não vejo que ele se estende muito em nada, também não vejo que os acontecimentos são tão rápidos assim quanto algumas pessoas falam, mas vejo muita gente falando que o ritmo de Jujutsu acaba sendo complicado porque ele é muito rápido e não dá tempo de desenvolver perfeitamente os personagens ou até mesmo o roteiro. Em partes, dá pra se concordar com algumas coisas, porque realmente tem alguns personagens que estão ali apenas por ocasião, né? Eu esqueci o nome dele agora, que ele chega junto com o Todo, quando o Yuji tá enfrentando o Mahito.
O da espada?
É um personagem de ocasião.
Não.
O da cura lá, o...
É o irmão da Anitta, ele também é alguma coisa Anitta.
Ah, tá.
Isso. O Band-Aid.
Ele é um personagem muito... em um evento só, ele só aparece ali e é simplesmente descartado depois, tipo, não se tem mais notícias dele. E...
às vezes eu acho... pessoa, né? É do Band-Aid que já...
Isso. Em partes dá pra se concordar um pouco com isso, com alguns personagens que realmente não tem tanto aproveitamento, Só que eu não acho que também precise ter sempre um desenvolvimento bom para todos os personagens. Eu acho que também os mais cativantes, eles são bem desenvolvidos, mas também eu acho que alguns têm uma certa importância e acabaram perdendo ela e vão sumindo também. Ou o Inumaki, porque ele tem uma importância ok na primeira temporada. No filme, ele também é desenvolvido adequadamente. E você vê, assim, no anime, um resultado não tão satisfatório no arco dele em si, né? Tanto que nem se fala tanto sobre o personagem, sobre o passado dele, etc. Acho que ele acaba ficando um pouco de escanteio nesse sentido.
Na segunda temporada ele ficou bastante escanteio. E eu acho que o que acontece com ele talvez seja mais desenvolvido numa terceira, né? Mas o que acontece com ele só fica meio jogado ali no final. Não tem muito
É que
foco.
acaba no gancho ali, né? Que o Yuta chega, né, fala dele. É
Porque foi meio assim a história do filme para desenvolver a amizade dele com o Yuta. E aí eles usam ele na Shibuya só pra, tipo, ele quer se vingar do Itadori.
É, eu acho que, tipo
Sim.
assim, ele é apresentado ali pra gente do anime na primeira temporada no arco do intercâmbio, né? E é interessante, beleza, ele tem aquele alívio cômico ali, legal, mas era só isso. Acho que ele é mais bem desenvolvido realmente só quando sai o filme. Aí nessa temporada ele não faz quase nada, ele aparece com uma participação especial e tem o gancho, né? Então fica meio em aberto. Será que agora vai mostrar mais coisa?
Eu acho o ritmo de Jujutsu no limite, nem acelerado e nem lento. É porque eu acho que é uma tendência das novas obras, até porque, tipo, querendo ou não, as obras audiovisuais interagem com como é o nosso mundo, né? Hoje em dia é tudo mais acelerado, tipo, questão de TikTok, vídeo curto, não sei o quê. Então os animes eles têm que entregar muita coisa em pouco tempo para entreter a galera não deixar de consumir a obra. É, tem muito menos obra, tipo, ritmo lento, cadenciado hoje em dia. Que a galera realmente não consome. Mas eu acho que o Jujutsu é no limite, né? Nem tão puxado e nem tão acelerado também.
Então, eu
E,
curto, né?
por exemplo, o Mechamaru. O Mechamaru, ele tem o desenvolvimento dele lá de um jeito que eu acho satisfatório, naqueles episódios lá do começo de Shippuden e tal. Se fosse, por exemplo, em Naruto, Dragon Ball, Bleach, uns animes antigos, seria tipo um arco pra desenvolver. Teria uns 7 episódios. Nos animes de hoje em dia
Nossa,
não tem
sim.
esse tempo pra desenvolver. E eu não acho que precise. Eu acho que do jeito que foi feito com o Mechamaru, eu acho ok.
É,
Mas
eu
acho que foi
concordo.
completamente proposital para o que eles queriam, para o objetivo dessa temporada, que foi, sei lá, me passou uma sensação que, tipo, não tinha tempo para respirar para nada. Eu curti isso aí, porque não é todos os animes que passam essa sensação, não, de, tipo, mano, cada episódio você não sabe o que vai acontecer, cada episódio piora e tem aquela escala de perigo que vai subindo de pouquinho em pouquinho, que eu achei muito foda isso na segunda temporada de Jujutsu, né?
Pode crer, mano. Esse negócio de desenvolver personagem secundário é uma coisa que eu acho que a maioria dos animes não sabe fazer. Tipo, sempre tem uma falha, sempre que acaba ficando um personagem de lado, sabe? Tem um arco dele ali que é super interessante e depois passa um tempo, sumiu. E eu acho que, no caso de Jujutsu, tem esses casos, que nem no Inumaki aí, que ficou meio aberto. Aí eu tinha falado também do outro lá, do Nito também. Mas eu acho que, no geral, ele é suficiente para mim. Tipo, pra mim, eu acho que um anime que sabe fazer isso perfeitamente é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não tem um personagem que não tenha importância, sabe?
Dizem que o One Piece também, hein? Me falar.
Aí eu já não sei, aí é que eu tô
Eu
vendo
acho que
ainda.
Black Clover é bem bom nisso também. Porque, tipo, esses animes, Black Clover, Jujutsu, tem cast muito grande. Então, realmente, não dá pra desenvolver todos e eu nem acho que precisa. Tem personagem que é só figurante mesmo, que tá ali pra uma cena e pronto. Mas agora, os personagens que estão ali secundários mesmo, que estão no arco e tal, eles têm que ser desenvolvidos. E
Ah,
tem muito anime que deixa sem desenvolver. E Black Clover desenvolve bastante.
eu acho que assim, é um pouco problema, porque realmente acho que dava pra colocar mais coisa. Não que tá ruim o jeito que o Jujutsu tava fazendo. Só que acho que dava assim pra colocar um pouco mais de tempo de tela com os personagens pra gente se apegar um pouco mais. E isso eu acho que é um defeito de todas as obras que a gente consome atualmente, né? Todas elas são assim. Não tem um que a gente queira estar tá imergido, nem sei se a palavra existe. Tá imerso no universo. Eu não quero estar imerso no universo de Jujutsu Kaisen qualquer no estado de One Piece, sabe? Ou no de Naruto. E talvez isso é o que tá faltando hoje em dia. Só que Jujutsu, a história ali te deixa curioso, né? Pra saber o que acontece depois. Então ele se sustenta assim. Só que eu acho que daria assim pra colocar um pouco de mais coisa. Vocês estão citando exemplos aí? Eu vou citar meu amado Avatar, que também tem poucos episódios, tem 60 episódios, Só que ele tem um universo que você tá com muita vontade de estar ali dentro. E aí tem os conteúdos extras. Que eu não sei se Jujutsu tem, eu acho que não tem, né? Novel, essas
não
coisas.
Não que eu saiba. Eu não sei.
O então, filme assim, vale? Eu acho... Não, não, né? Filme... Não, porque é um one shot, não é? Ou uma...
É o volume capítulo zero, não é?
Capítulo zero, isso.
É. Então, assim, eu acho que Jujutsu dá pra trabalhar em outras coisas. Porque igual em Avatar. Avatar, eles têm HQ, tem livro, tem jogo que conta histórias perdidas. Então, se ele se quisesse, dá pra fazer de uma outra maneira sem precisar colocar dentro do anime. Pra quem muito quisesse mais conteúdo. Só
é
que dar não
uma
tem.
Aprofundada, né?
É bem fácil.
E tem bastante conteúdo pra isso. E tem um grande espaço de tempo, desde a época do Sukuna, que eles poderiam aproveitar alguma sim. coisa, algum tipo sim. de obra.
Como é que é?
Mas é aquele... fazer... É aquele um anime spin-off disso.
Então, é aquele assunto. Se fizerem um anime do Sukuna, mano, eu vejo sem pensar
todo mundo veria, mano. Porque o Sukuna, o pessoal pira demais nele.
Seria uma... E aí que tá o ponto positivo de Jujutsu. Porque eles conseguiram fazer com que a popularidade dos personagens se despachasse pra outros e não só Itadori, sabe?
Então, isso é um negócio que eu ia falar de Shibuya. Que a gente tava falando de personagem secundário. Mas se a gente pega Shibuya nessa segunda temporada... O maior foco em vários episódios não era no protagonista, sabe? O Itadori teve algumas lutas, mas teve luta de todos os outros personagens que estavam envolvidos no arco, sabe?
É a metade do arco ali, quase que nem apareceu o Itadori.
Não, eu acho isso muito legal, mano. Coisa que não é a maioria dos animes que fazem.
Uhum.
E até um contraste com a primeira temporada, porque na primeira temporada o Itadori ele tava envolvido 100% em todas as batalhas.
É, verdade, né?
Uhum.
Só que ao mesmo tempo que ele não tá envolvido, o personagem dele, pra mim, desenvolveu
é o mais
bem
desenvolvido.
Porque acaba completamente diferente, sabe?
Eu acho legal que Jujutsu tá todo mundo meio que no mesmo barco do sistema de Jujutsu, do mundo de Jujutsu. Então, até quando você não tá desenvolvendo Itadori, você vê que tá desenvolvendo Itadori. Porque o que acontece com o resto reflete nele.
Uhum.
Mas achei da hora da questão do Itadori que o desenvolvimento dele não foi aquele negócio de, tipo, vamos desenvolver o personagem por 100 episódios aqui aos poucos, vamos fazer detalhezinho por detalhezinho. O dele, mano, foi acontecimentos muito, muito fortes. Que aí, mano, você fala, é impossível ele estar da mesma maneira que ele estava na primeira temporada. Acho muito da hora isso.
E sobre o que o Rafa falou da questão de desenvolvimento, até spin-offs, essas coisas, eu até sinto falta de algumas certas informações que poderiam até agregar bastante à obra. Por exemplo... É, uma curiosidade é que não está no mangá, mas é uma informação oficial pelo Akutami, que sobre a Rika, que tem algumas informações sobre a história da Rika, que ele fala que ela tinha os pais e tudo mais, só que essa informação não tem no mangá em si, e eu acho que poderia até ser interessante que poderia explorar um pouco melhor o relacionamento do Yuta com a Rika. Por quê? Nessas informações, eu acho que era de um databook, eu não lembro direito, ou era de um extra do volume, de algum volume, ele fala algumas coisas sobre a história da Rika, de que a mãe dela morreu, e também o pai, e o pai meio que desapareceu junto com ela, misteriosamente, e depois de muito tempo, ela apareceu sozinha, tipo, ela voltou sozinha, sem ele, nunca mais acharam o pai dela, tipo, nem corpo e nada. E a avó dela sempre suspeitava que ela tinha matado os pais. E Rika, ela era muito manipuladora. Manipulava as pessoas, até o próprio Yuta, e odiava todas as pessoas. Tipo, não era só, tipo, eu odeio tal pessoa. Ela odiava todas as pessoas, menos o Yuta. Ou seja, era bem obsessiva.
Faz sentido no relacionamento tóxico ali, né?
Exatamente. Na maldição, ela age meio assim, né? Protegendo o Yuta.
Pois é, eu tô pensando, não sabia, não. Se essa informação tivesse dentro do mangá, eu acho que até iria aprofundar bem, bem mais a personagem em si, né?
Eu acho que esse assunto é legal também pelo fato de existir muito fora dos animes, né? É uma coisa normal entre relacionamento de pessoas. Tipo, eu gosto quando o anime toca em assuntos que podem pegar no calo de algumas pessoas, sabe? Às vezes você se identifica, às vezes você fala, conheço uma pessoa que é assim. Eu acho esse assunto legal.
E agora falando sobre a segunda temporada em si, sobre os dois arcos que temos, a gente começa com o arco do flashback, né? Contando um pouco da história do passado do Gojo, sobre ele e o Geto,
sobre certos acontecimentos e personagens icônicos, né? Como o Toad. E vamos lá. Primeira impressão, assim, que vocês tiveram quando começaram a acompanhar esse arco. Porque, talvez falando de mim, eu tive uma primeira impressão bastante positiva, principalmente pela mudança de traço, até mesmo o ritmo mudou um pouco. Era um pouco diferente, né? A primeira temporada, que era dirigida pelo Park, né? Pelo nome... Isso. E agora tava sobre a direção do Shota, né? Então...
Verdade.
Dá pra perceber que ele tem uma visão bem cinematográfica nesse arco, né? Pelo menos o início, você já percebe isso bastante. A Utahime e a Mei Mei. Ele inicia ali... Nossa senhora, é muito... Esse filme de terror, tá ligado? E é muito bem feito.
Eu já conheci o trabalho do Gostosono, eu sou tipo, bem mais fã de direção do que qualquer outro aspecto da produção de um anime, assim. E fez total diferença pra mim, tipo, com relação à primeira temporada, no arco do Gojo, tipo, eu ficava impressionado com tudo que acontecia, tipo, os planos, como tipo, a câmera, entre aspas, era posicionada, o jeito que as coisas aconteciam. E, querendo ou não, tipo, por ter um cronograma meio ruim e ele não conseguia atuar em tantos episódios, em alguns episódios isso se perdia, principalmente em Shibuya. Mas eu acho que o arco do
Tem.
Gojo é, tipo, completamente a ideia dele ali, e eu acho um negócio muito foda.
Nossa, isso me ganhou muito também. Eu acho que eu comecei a me apaixonar por Jujutsu aí. Porque na primeira temporada era a primeira temporada. Tipo, ah, Jujutsu, beleza, legal. Aí nessa parte eu já gostava bastante do Gojo. Eu tinha muito interesse no Geto. E depois que acabou esse arco, ele virou meu personagem preferido. E o episódio final, com que é tipo focado no desenvolvimento do Geto. É só pra aquilo, sabe? Tipo, é muito bom. A direção, quando ele tá lembrando dos aplausos lá da menininha, que eu esqueci o nome dela. É
Rico.
alguma coisa. Como?
Não, pá,
Não, não.
é rico, né?
É a Manaia.
Amanai Rico.
Ah, é a menina lá que era hospedeira. Tipo, os caras batendo palma, ele tomando banho, é o barulho da chuva.
Tomando os
Aí.
aplausos, né?
Sabe? Vai, tipo,
Nossa,
trocando sempre assim. É muito bom, mano. Tipo,
right.
isso me ganhou demais.
E o último episódio de Shibuya que a gente teve oportunidade de conversar em live, que também é com a direção dele, pra finalizar, tem aquela cena que eu acho muito foda, que é puro terror
Nossa!
da menina
Essa cena é muito boa.
no mercado, e aí chega o Yuta e tal. Mas é
Ela é muito
muito bem
boa.
dirigida. Tipo, toda tem
Nossa!
um aparecendo, aí tipo, você primeiro só escuta o barulho, e a câmera vai de um jeito pra fazer um mistério. Aí depois a menina consegue ver, e é tipo só um feixe de luz, assim, e sombra. E depois ela realmente vê. Do jeito que você tá. É até tipo um jump scare, assim, que você fica esperando, tá ligado? Você tomar um susto. E aí depois chega o Yuta pra, tipo, quebrar isso.
Aquele monstro, sei lá, que é, sabe aquele. Em algum lugar, em algum filme, um peixe que, tipo. Não tem um peixe que pretende que usa como isca, tipo uma anteninha? É em Nemo que
É
tem
do
isso?
Nemo, é. É do Nemo.
É,
Tem
tem
aquele
aquele
globo fantástico.
LEDzinho, né?
Que é a lanterna.
Entrando na cabeça.
Porque ele usa, né? Tipo, a mulher lá como isca e.
Mas eu tenho um detalhe, que a minha experiência foi um pouco diferente da de vocês, que eu vi atrasado, né? Eu vi depois que já tava começando quase a segunda parte. E eu lembro de tipo, elogiar muito a questão do tempo de Jujutsu, né? Porque eles brincam muito com o tempo, né? Principalmente tem a primeira temporada, depois vem um filme, acontece bem antes, e depois vem a segunda temporada de Shibuya, e depois Shibuya, né? Mas eu lembro de achar muito louco. Falei, mano, como assim eles vão contar a história do Gojo, velho? Eu já comecei a fritar sem nem ter visto, velho. Eu achei muito da hora essa brincadeira com o tempo. De cada hora você tá num lugar, e aí depois acaba continuando a história, e
Cada
depois as coisas
arborizando.
vão se fechando, né? E cada hora as coisas vão se fechando, você vai entendendo tudo que aconteceu. De uma maneira bem diferente, né?
E essa questão da cronologia tem até dentro do próprio Shibuya, né? Porque os eventos que vão acontecendo ali, você só
Isso é
consegue
doideira.
seguir cronologicamente vendo os horários, porque
Isso é
eles não estão
doideira.
em ordem.
Então, eu acho isso um trunfo de Jujutsu, porque o valor de replay que tem em Jujutsu é sensacional. Eu reassistindo Jujutsu foi tipo, meu Deus do céu, melhor do que a primeira vez que eu assisti, em ordem cronológica. Você pegou todos os detalhes, todas as referências, o Itadori usando a arma do Toji, a faquinha lá dele, lá que ele usou para matar o Gojo,
Não, 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 não.
e tem um monte de coisa, um monte de coisa. Então eu acho que isso é o trunfo, porque faz você querer ver de novo, de diversas maneiras diferentes.
É, nesse sentido, o Jujutsu me lembra até um pouco Star Wars, que eu acho que, tipo assim, esse negócio de brincar com a cronologia e você poder assistir em várias ordens é legal porque engaja com o público. Tipo, ah, alguém vai assistir e vai falar, ah, como você me recomenda assistir Jujutsu e tal? Só que até certo ponto, não pode chegar a ficar tão confuso, igual eu vejo gente falando de Fate, por exemplo, que Fate tem 500 coisas, tem um filme, tem um negócio, uma coisa não conversa com a outra, e outra coisa não conversa com uma. Aí você tem que assistir, aí outra pessoa fala, não, você tem que começar de outro jeito. Aí você até desiste de assistir porque ficou confuso, tá? Sabe? Mas Jujutsu é de um jeito que, tipo, de qualquer jeito que você assistir vai ficar legal. E tem a ordem cronológica, tem a ordem de lançamento, tem a preferência. Tudo isso vai pegar um detalhe diferente, eu acho muito
Então,
legal
e
isso.
eu vi um cara no Twitter que ele fez a cronologia certinha, mano. Tipo, ele colocou as cenas como se elas fossem tivessem em ordem. Tipo, sem os horários, como se fosse uma atrás da outra. E fica
Ah,
mó
isso é da hora.
diferente, velho.
Ah, mas eu gostaria de ver.
Fica mó diferente, é mó daorinha, velho.
Assim, eu acho que foi legal, né, esse negócio de brincar com o tempo, mas eu acho que se tornou um pouco de problema, assim. Não ficou muito explícito no lance dos horários. Então, meio que às vezes a gente se confundia, às vezes demorava
Shibuya,
pra
você falava?
entender. É, em
Eu acho que o
Shibuya.
pior é que você esquece o horário, o último horário que aconteceu. Então, tipo, eles
Então,
mostram lá,
é.
10h20. Aí
Igual, por exemplo,
aparece o próximo, você não sabe que
na cena
aconteceu
da
com ele.
Nobari e do Mahito, que a gente não sabia, tipo, se aquilo tava acontecendo ao mesmo tempo com a luta do ditador lá embaixo, ou se isso foi antes do Mahito ter chegado lá. E aí, tipo, eu sei que a intenção deles era juntar as duas cenas e mostrar pra gente que eles iam se encontrar. Só que ficou muito confuso aquela parte ali
É,
pra mim.
mas se você rever, fica foda. O
É, eu
problema
não
é
acho que
desse
seja um
tipo aqui,
problema,
porque
não.
vai entender, né? Porque você já viu o bagulho uma vez. É, pra entender, eu acho que é muito louco esse negócio dos horários. Mas eu acho que às vezes confunde, porque você acaba não lembrando de todos os horários, né?
É, lembrar de horário já é complicado, que é número ali, nossa, vou lembrar do horário que o Itadori lutou lá no episódio 2, sabe? Não vai lembrar.
É. Mas em geral, mano, pra quem gosta da parte da análise, assim, de entender tudo o que tá acontecendo, eu acho muito louco, velho. Que nem aquele site lá, não sei se você tá ligado, Pedro. Você conhece um site. É do Pro. Olha, você
É o
lembra?
site oficial
É o
de
Jujutsu.
Jujutsu Kaisen.
E ele, tipo, mostra tudo, mano. Os horários, o mapa de onde tá cada coisa, onde tá cada personagem. Então, ter
E
conseguido
atualizando
viver toda a
semanalmente.
temporada em Shibuya deve ter sido muito foda.
O que
Porque tava
foi?
tendo. Ter
Morando em
consumido
Shibuya.
tudo essa temporada, morando lá no Japão, deve ter sido muito foda. Porque
Então.
tava tendo um monte de eventos. Tipo, tinha restaurante onde você comia o
Então.
gordo num quadradinho, tá ligado?
Mano, isso é muito da hora porque japonês, normalmente. Ah, no geral, cultura asiática, normalmente eles não são tão bons com marketing de obras assim. A gente vê, tipo. Mano, Boruto, a gente passa fome, tipo, literalmente.
Pois
Agora,
é.
depois de muito tempo, eles começaram a fazer um negócio que é postar uma página por mês no site oficial do que vai ter no capítulo pra galera dar uma engajada, tá ligado? Então,
Isso
tipo,
que
eles
devia
não
ter desde o início,
não
né?
fazem muito. É, eles não se preocupam muito com trailer, com coisas, com notícias e tal. Então, ter isso já é muito legal.
Mas tem a ver muito com demanda também. Porque os animes mais populares, todos eles têm alguma coisa. One Piece tem o tal do One Piece Day, que todo ano eles celebram One Piece, alguma coisa assim.
É que Mets tem um trailer de 20 segundos.
Kimetsu tem
Yeah.
um. Não, mas Kimetsu tem uma turnê que eles fazem. Pô, é um negócio mó grande também que tem no Japão. Em dezembro eles têm o Digimon Slayer também, igual o de One Piece tem. Jujutsu teve isso. Então
Ah,
acho que é
mas é
muito
que
negócio.
agora tá começando a abrir. É que era muito fechado, tipo, era só pro Japão as coisas. Agora tá começando
Ah,
a
tá. Bom,
globalizar mais.
transmitido mundialmente,
É, sim.
sim. Mas
Mas.
o lance do marketing, eu acho que sempre foi muito foda pro Japão, mas só se tá demanda. Que
Mas
se não.
quando o Pedro falou sobre furar a bolha de Jujutsu, teve aquela situação, né, que Shibuya fez uma carta pra não virem no Halloween, não foi um negócio assim? Porque tinha muita gente indo pra lá. E aí eu não sei o que aconteceu, não sei se eles. Ah, não sei, não vou saber falar, talvez eu mande uma fake news aqui. Mas eles mandaram, tipo, pro pessoal não ir no Halloween lá, velho.
Eu não fiquei
Eu tava.
sabendo disso, mas eu acho isso muito foda.
É, mano,
É da
doideira.
hora,
Eu
meu.
acho que
E é uma.
aconteceu alguma coisa, não lembro direito.
É, porque Shibuya se passa no Halloween, né?
Então, e aí, tipo, teve o Halloween, aí eles mandaram uma. Acho que foi a prefeitura até, um bagulho assim. Pro pessoal não se locomover pra Shibuya.
É, se um dia eu tiver dinheiro pra conhecer Shibuya, eu não vou no Halloween, não, velho. Que por
Mas
exemplo,
é.
no cu da lama.
Então, mas é. Eu acho que é coisa da cultura deles, da questão do Halloween, né?
que eles levam a sério, né? Um negócio assim.
Nem faço ideia, mano.
Acho que é só brincadeira, não.
Ou é, vai ter um marketing reverso, né?
É, pode ser também. Eu vou procurar esse negócio pra mandar pra vocês.
Não venham, aí o pessoal vai. Só pra...
Aí o governador processa Shibuya porque diminuiu o tanto de turista. Processa de Jutsu, quer dizer.
Logo em seguida, depois do arco inicial da segunda temporada, do Gojo, tivemos dois episódios antes, né, de Shibuya começar de fato, e que eles foram bem inesperados. Até para quem leu o mangá. Porque a trama do Mekamaru é interessante, ok. É um plot legal. Só que também eu acho que se ele tivesse... Até uma opinião pessoal, né? Se ele tivesse tido algumas páginas ou até mesmo alguns minutos de algum episódio que ele apareceu na primeira temporada a mais, acho que o plot dele ser um traidor, acho que seria mais proveitoso, talvez, né? O choque em si, talvez. Mas a luta dele com o Mahito, ela foi muito inesperada. O resultado dela foi muito inesperado no anime, porque no mangá ela é uma luta qualquer. O que eles fizeram no anime foi uma coisa surreal.
É, eu sou muito fã do Mahito, então foi muito da hora já ver de cara assim, uma luta muito bem animada, muito bem feita com ele. O Mekamaru não tinha nenhum apego nem nada com ele, mas mesmo assim eu consegui sentir aos poucos, porque, tipo, não vai aquele personagem que, esse vai e acabou. Não, ele se vai aos poucos, aí ele deixa o robozinho pra conversar, aí ele conversa com a Miwa depois lá na frente, aí tem a cena do trem, aí você vai sofrendo, tipo, mano, chega, já deu, e ele continua. E aí, acho que nunca deu a entender que ele podia ser um traidor, então podia realmente ter sido um pouquinho mais bem desenvolvido, mas sempre deixou meio no subtexto a questão do corpo, né? Que, tipo, talvez ele faria de tudo pra ter um corpo.
Então, eu acho assim que dava pra eles ter feito um mini arco em torno de traidor, porque eu reassisti a primeira temporada de novo, e eles só mencionam esse negócio de ter um traidor uma vez, muito vagamente. Que se você não pera pra prestar atenção, tu não vai pegar que tem um traidor. Eu só fui saber que tem um traidor na segunda temporada.
Porque eles precisaram realocar essa cena com um mini flashback da Ultahime, né?
Sim, e aí como eu tava reassistindo de novo com a minha amiga, e eu tô pegando os detalhes de novo. Eu tinha reassistido antes da segunda temporada, e eu me apeguei à história do Mekamaru. Aí eu assisti logo o episódio do Mekamaru e falei, caraca, que foda. Só que essa história do infiltrado dava pra gente ter feito um arco super legal de, tipo, quem será? E aí então, fazer o público ficar curioso de quem será que é o traidor.
Não precisava nem deixar entender que era alguém. Às vezes só pra gente começar a pensar, tipo, mano, quem que é, velho?
Sim, dá uma mostrada um pouco mais de que eles estavam procurando um infiltrado e a gente começa a nossa, eu acho que é esse, eu acho que é fulano, acho que é ciclano, porque esse aqui teria tal motivo, esse teria um motivo. Teria também uma dinâmica legal. Só que o foco deles foi tanto o Shibuya que eles não teve espaço pra colocar uma outra dinâmica de... A dinâmica tava tudo assim. Acontecimentos em Shibuya e o selamento de Gojo. Não tinha espaço pra mais nada. Então, meio que eles não... Aí eles decidiram colocar uma trama ali de infiltrado, porque era uma coisa muito pequena dentro de uma coisa muito grande que ia acontecer. Só que eu gostei bastante do lance do Mekamaru, porque fez muito sentido. Só que eu gostaria de ter tido mais, um pouco mais de mistério ali em relação a quem era.
Só um detalhe rapidão, eu achei aqui, ó, motivo é grave, autoridade de Shibuya no Japão querem afastar turistas no Halloween. E aí o prefeito de Shibuya que lançou, falou pra, tipo, as pessoas não irem pra lá, os turistas não irem pra lá por conta de aglomeração. Tinha muita gente indo, principalmente por conta de Jujutsu. E tinha, tanto é que teve vários acontecimentos em Shibuya, tipo, exemplo, fizeram um monte de homenagem pra vários personagens, pra Nanami, pra um monte de coisa. E aí tava tendo muita aglomeração de pessoas. Aí isso eu acho que estourou a bolha, véio. Achei muito louco isso. O cara ter que pedir pra não irem, eu achei uma doideira, velho.
Realmente, eu acho que Jujutsu ultrapassou muito a bolha em si. Até pessoas que não consomem tanto animes gostam, tá ligado? Principalmente, eu acho que pelo fator de terror também, porque Jujutsu não é necessariamente um anime de terror, mas ele tem muitos elementos de terror. Até umas questões, as maldições, elas muitas delas têm visuais lovecraftianos, né? Baseados, bem parecidos com
aqueles monstros meio alien e também com uma aparência grotesca que o Lovecraft, né, descrevia bastante nos livros dele. E isso chama muitos públicos diferentes, né? Tem gente que gosta, por exemplo, gente que gosta de coisas com a ver com feiticeiros e bruxaria, vai gostar de Jujutsu. Gente que gosta de também vai gostar. Gente que gosta de um Sakuga bem feito, ou uma história bem amarradinha, vai gostar também. Vou até falar aqui. Eu apresentei até Jujutsu pra minha mãe, cara. E ela assistiu. Ela já terminou a segunda temporada agora no início de janeiro, porque ela tava esperando sair tudo dublado, né?
Achei que você ia falar, agora ela tá no mangá.
Onde eu convenço.
Quero convencer minha mãe também.
Não, mas é muito doido que às vezes eu tô assistindo Jujutsu e aí, tipo, quando você fica um tempo, né, sem assistir, aí você volta, aí você fala, você lembra, aí você fala, caralho, desses bichos esquisitos, você até esquece, mas você lembra de nós e fala, meu Deus, mano, só os capeta aqui, velho.
É, eu acho que Jujutsu é competente em trabalhar todos esses elementos diferentes, assim, e algumas obras até tem, tipo, por exemplo, Bleach tem um pouquinho desse meio suspense barra terror, assim, só que eu acho que Jujutsu tem bem mais. E acho que também os personagens são bem carismáticos. Eu lembro que quando eu vi a primeira temporada, o que mais me chamou a atenção foi isso. Tipo, eu gostei de todos os personagens. Nenhum tinha criado um vínculo muito forte, que ainda era muito cedo. Mas todos eu achei bem carismáticos. Tipo, gostava de passar tempo assistindo eles, sabe?
Mas uma cena de terror... Oh, desculpe, rapidão. Uma cena de terror muito louca é aquela do último episódio, velho. Da menininha que o Yuta chega.
É, então...
Eu achei que você ia falar a mesma cena que a minha, mano. Já tomei um choque que... Eu ia fazer isso. Mas a minha cena preferida, aterrorizante, é o do Minhoca Humana 4.
Nossa.
Tá. Aquela foi em choque.
Se eles fizessem um filme desse bagulho, eu assistiria.
Imagina, sai um filme spin-off, né, de Jujutsu.
Quero que os caras mostraram no mar.
Que spoiler pra gente.
Não, mas aí lança o 5.
Mas é uma referência no filme, não?
Será?
Acho que tinha as referências. Tinha lá o A Mosca... Que o cara se transforma em minhoca, nem lembro direito, mas tinha assim.
Eu sei que em Shibuya tem várias referências à cultura pop. Tem o Pânico, tem o Ghostface lá do Pânico.
Tem um monge, é verdade.
É. Mas da hora é aquele negócio da... Ah, não. E é trocar de anime, mano, sem querer. Pode
continuar. Os filmes também que o Itadori tá assistindo lá na primeira temporada, eu acho que todos eles são reais.
Lá no clube, né?
No clube?
Não, é um clube lá de que eles estão no primeiro episódio?
Não, tô falando no treino.
Tá no quartinho.
Ah, tá, no quarto lá, pode ter.
Filmes são reais, se eu não me engano.
E é nesses episódios, acho que é nesse episódio, aliás, que tem várias referências a outros animes, não é?
Tem.
Eles colocaram até uma cena de Senhor dos Anéis.
Tem mesmo.
Do Frodo com...
Isso.
Que tinha nome
um trunfo que eles colocaram os mesmos dubladores, aí no caso, no dublado, né? Colocaram os mesmos dubladores do filme o Wendell Bezerra com o Sen.
Ah, isso é bem legal, mano. Podia ter o mesmo dublador em japonês também, né? Já pensou?
Eles não seriam inteligentes, não.
Será?
Essas coisas de referências, eu acho que é coisa de dublagem brasileira mesmo. Eu acho que não tem isso nos outros dublados.
Falando sobre Inês de Shibuya, né? Eu acho que começou... O início é interessante do primeiro episódio de Shibuya. Só que assim, eu tenho algumas opiniões complicadas sobre o primeiro episódio de Shibuya. Né? Eu acho que eles não deveriam ter mudado a ordem dos acontecimentos. Porque você vai lá, chega lá. O incidente em Shibuya, o título do episódio. Você espera algo grandioso, principalmente porque é o início daquele arco, né? Que todos estavam esperando.
Uhum.
E você coloca aquela cena, aquela luta do Yuji. Do Yuji com
o Gafanhoto, por isso.
Gafanhoto. Eu acho. Eu não gosto muito desse episódio, pra ser sincero. Eu acho que acabou tendo um início um pouco. Um resultado um pouco negativo e. Pode até ter afastado um pouco assim a pessoa. Caramba, será que é só isso? Tipo, começou tão bem a temporada e do nada veio um episódio desses pra o início do arco.
A gente até lembra que a gente falou bastante nas lives, a gente ficou zoando esse negócio do grilo, do gafanhoto e tal. E a gente até falou um pouco mal na época. Mas Tipo, Jujutsu não começa super bem, eu acho. E eu acho que isso é talvez até positivo. Porque a gente tava com um hype gigantesco, aí esses dois primeiros episódios abaixaram um pouco, e aí foi crescendo conforme ia passando os episódios. Tipo, foi uma escadinha pra mim. Foi só subindo, 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 subindo. Aí lá pro episódio 8, 9, 10, não lembro especificamente. Aí chegou num teto que não dava nem pra superar mais. Que é aquela parte lá do Sukuna, Mahoraga e tudo mais. Doji. E aí, eu acho que teve esse efeito, assim, de abaixar um pouco, sabe, a expectativa.
É que eu acho que esse episódio do Gafanhoto, ele não é bom tanto no roteiro, tanto no ritmo, tanto na animação, tanto no, em nada. Tipo, o personagem é super desinteressante, é um inseto aleatório. Aí eles começam a fazer um flashback dos grilos, dos gafanhotos, não sei o quê. Tipo,
nossa,
mano,
dá pra
essa aula, mas, tipo, pula essa parte, sabe?
E para pra pensar agora, a dinâmica da Mimei com o Itadori nem foi tão legal, tipo, nem foi, tipo, sabe? Então,
porque
eles
só conversaram, né? Foi uma interação rápida. Eles só conversaram, ela disse, ah, vai lá, e ele foi.
É, eles passaram bons episódios juntos, né? Daqui não teve tanto tempo de tela.
Isso.
No tipo final assim, termina com a Mimei fugindo.
Tu viu que eu comentei essa questão do ritmo também. Isso também foi um pouco afetado com a decisão criativa, né, do roteiro, porque eles mudaram a ordem. Não começava Shibuya, Shibuya no mangá não começa com um gafanhoto ali. É, acontece um pouco depois. Primeiro começa o início, assim, do confronto do Gojo com os três, né? O Jogo, a Hanami, e inicia ali. Depois de um tempo que tá rolando o confronto, vai pro Itadori. Aí eu fico pensando, tipo, até reflito um pouco sobre essa decisão, se foi melhor ou pior. Porque seria melhor uma primeira impressão do arco tão negativa quanto é que foi desse episódio do Gafanhoto, ou uma coisa meio quebrada, tipo, inicia o Gojo e no final ali do episódio tem essa questão do Gafanhoto e já pega o gancho do segundo episódio do arco, assim, com o Gafanhoto, acaba dando naquele confronto bizonho. E depois volta pro Gojo. Aí eu fico pensando, né? Teria sido melhor.
Então, eu não sei, na minha opinião. Porque eu acho que no mesmo episódio do Gafanhoto, também tem o Gojo, só que ele vem depois. Eu acho que talvez seja melhor. Porque você já passa por essa parte que, na real, nem deveria existir. Eu acho que poderia cortar, foi a mim, ou deixar ela bem curta. E aí, tipo, tem o finalzinho com o gancho do Gojo. E na sequência já é um episódio só pra isso. Aí eu acho que é melhor você dar mais tempo, tipo, caramba, aproveita esse episódio agora, do que se fosse intercalando, sabe? Ou fosse antes, pelo menos.
Realmente. Ou até um pouco depois, não sei também, talvez.
É, também tem isso.
Porque o ponto-chave, assim, logo do início de Shibuya é justamente focar nessa questão do Gojo ser selado, né?
Sim, você já tá bem engajado com ele, por causa do arco dele e tal, tá todo o foco nele ali. Eu acho que o arco engrena, de Shibuya engrena quando ele tá.
Pois é. Aí pulando um pouco um episódio, eu acho, né? Vamos lá pro plot, acho que é do episódio 9, a revelação do falso Geto, né?
Ah, sim. Nossa, grandes teorias.
Nossa, essa parte é muito boa.
Do cérebro, esse episódio, sim?
Sim. Isso.
Mano, eu tô nessa brisa agora com o Crocodile, que tem a mesma cicatriz na testa.
Cara,
mas assim, acho que foi uma boa solução ali. Eu lembro de quando ficar pensando no que tinha acontecido com o Geto, eu nunca imaginei o que aconteceu mesmo. Tipo, tanto que eu acho que o único que chegou perto de uma teoria dessa foi o Romulo na época. Que ele tinha falado algo bem parecido com isso. Mas eu lembro que não lembro quem, enfim. Eu lembro que a gente nem chegava perto, a gente fazia um monte de teoria sobre o que tinha acontecido com o Geto e era muito difícil chegar perto dessa.
E eu tenho muitas respostas agora dessas teorias. agora tem respostas, mano. Vocês têm que ter um dia, mano. Muito bom, mano. Cara.
Você tem que ter um dia pra contar tudo pra vocês.
Mas vocês já vão saber pra gente conversar.
Lendo o mangá pela segunda vez e
Só melhora, viu?
É, a sequência depois do fim de Shibuya no mangá é muito boa. É um negócio muito bom. Eu achei que tava em Shibuya ainda, de tão bom que tava. Depois deu uma caída. Mas depois fica bom de novo.
É que Shibuya é muito plot, né?
É. Você sabe o que eu fiquei pensando, né? Tipo, depois de Shibuya acabar, como que eles... Será que eles vão manter o mesmo nível, assim? Ou se eles vão dar uma segurada agora? Como é que vai ser? Porque foi tudo muito rápido, muito plot.
Falam que a terceira temporada vai ser mais difícil ainda de animar do que a segunda. Então, eu imagino que tenha muita luta, muita coisa acontecendo. Então, espero que Estúdio Mapa dê tempo para os seus animadores, por favor.
Ah, escraviza eles, Mapa.
É que também as lutas da terceira temporada, elas vão ser provavelmente mais longas também. São mais lutas e lutas também mais longas. O que a gente...
Bom, uma coisa que me falam também é que vai complicar ainda mais questão de poderes, explicações e tal. Então, a gente também tá me preparando pra
com
isso.
Certeza.
Porque...
Nossa,
com certeza.
Pelo amor de Deus.
Porque é uma frase que eu escuto muito de Jutsu, né, pra você entender, pra você sentir, né? E aí, nessa segunda temporada, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso.
Assim, não é nem spoiler isso, mas tem uma certa questão de habilidades, coisas de poderes de um personagem, e abre o capítulo com a explicação inteira dos poderes dele, e logo em seguida o autor fala que, na verdade, ninguém precisa ler isso. Se você não lê, tudo bem, você pode só seguir e acreditar. Poxa. Que...
É verdade,
qualquer
tem
coisa,
isso mesmo.
Qualquer coisa, tá ligado?
Eu tentei entender, eu li tudo, eu não consegui entender. Aí eu desisti.
É tão confuso assim, mas a minha pergunta é, confuso é mal feito?
Mano, eu acho que você consegue fazer coisas complexas e explicar da melhor maneira possível. Eu acho que ele tentou, cabeça, mas ele é mais complexo sentido, do gente. Que super inteligente, na minha opinião.
É, às vezes, sei lá, eu imagino que o autor criar uma história, ele tem um conceito ali que ele gostou e que é muito aplicar, e aí tem que criar todo um negócio em volta pra aquilo lá fazer sentido, e às vezes é a própria explicação daquilo que buga tudo, sabe?
Uhum.
Então, eu até poderia falar de duas certas habilidades de dois personagens distintos, e são até em contraste, né? Porque essa explicação é enorme, gigante, gigante, gigante. O poder em si, a habilidade, ela é simples, né? Só que o ponto da complicação é justamente essa. Ele tem que justificar inteiro sobre o motivo.
Isso aí. Então, o poder do Gojo, três frases, você entende o que é. Na hora do episódio, você fica todo confuso, mano.
Porque ele mete matemática na história.
Nossa, acho completamente desnecessário. E foi o que eu falou, que tipo... Não precisa ser um negócio... Tem que saber explicar. Gosto de Vinland Saga, eu acho uma obra muito complexa. Mas deu pra entender tudo que eu tava assistindo. E aí, você entra em Jujutsu. E Hunter. E você fala, mano, que porra é essa?
É que ser complexo e confuso é diferente. Tipo, complexo é a densidade daquilo que tá sendo apresentado.
Mas então, a impressão que me passa é que esses autores querem que seja uma coisa complexa. E aí,
às vezes fica confuso.
Aí você fica, mano, pra quê que eu vou querer saber como que o gafanhoto se reproduz lá naquele programa? Pra que eu vou querer saber da vida do gafanhoto? Me diz.
Particularmente, eu acho interessante.
É, estudando biologia.
Eu acho legal essa parada. Tipo, eu tentei entender, mas eu não entendi, tá ligado?
Então, por que que seria interessante se tu não entendeu?
É interessante, eu acho interessante. É porque eu tava na live, eu tinha que ver um monte de capítulo ainda. Mas quando eu via episódio por episódio, eu pausava ali. Aí eu entendi, caramba, interessante isso aqui. Aí é que não deu tempo, né?
Eu acho que seria mais interessante que se alguém que tivesse interesse, ele colocava igual em Shingeki, que no meio do episódio tem as informações sobre...
Ah, aquelas pausinhas lá, né?
E quem tiver interesse de saber, ela vai pegar e vai ler aquele bagulho. Agora que não tiver... Vida que segue, entendeu?
É, esse detalhe é interessante também que tinha, era legal.
É, falam que qualquer conta é resolvida com um bom professor, né? Se vocês souberem explicar...
Então, exatamente, é igual quando o pessoal fala, tipo... Ah, a sala toda tá tirando um zero na prova, mas o problema são os alunos? Alguma coisa tem de errado aí, entendeu? E pra mim é isso que eu sinto nesses animes tudo. Quando ninguém entende nada, mas o burro é você que não entendeu...
alguns momentos que eu vejo que funciona bastante a forma de explicar. Como quando ele luta contra o Chosu, é uma explicação interessante, eu achei até um plot interessante quando ele vai pro banheiro e tem toda aquela questão do sangue coagulado e acaba não funcionando a habilidade. E ele faz com que... tipo, como se fosse usar o sangue do corpo a si mesmo, tá ligado?
Sim.
Usar a habilidade dele no próprio corpo. Acho que ficou bem legal isso.
Qual é o nome da família da Mac? Esqueci o nome dele agora. Da animação lá, dos frames.
Sim. O chefe do Zenin, né? O chefe dos Zenins.
Isso. Eu achei interessante pra caramba também.
E também ela não é tão complexa, tá ligado? Se você olha assim de primeiro, porque tá acontecendo uma batalha, você não pega tanto a informação, mas se você ler com calma, é uma explicação até plausível, né?
Sim. Quando a gente fala que os poderes são complexos, né? Generalizando também, tipo, tem alguns casos complexos, mas outros até que é bem interessante, como do Chozo que você falou. Eu achei bem interessante e bem versátil o jeito que eles usaram a questão da coagulação, focando em defesa, focando em ataque, em um só ponto. Achei legal.
Tem bastante coisa positiva nessa intenção dele de querer fazer uma coisa um pouco mais avançada ali, um pouco mais explicada. Tem bastante...
Mais criativa,
igual
Hunter, né?
Igual Hunter x Hunter. Eu acho o Hunter x Hunter uma coisa muito criativa. Terminei muito satisfeito com o negócio que eu assisti. Só que tem umas coisas que não tá, mano. Não tá, não tem necessidade. Eu acho que Jujutsu sofre menos com isso porque não tem 180, 140 episódios igual Hunter x Hunter. Mas se fosse longo, seria igualzinho Hunter x Hunter. Cheio de episódio com as coisas que, tipo, não precisava dessa informação aqui ou desse jeito aqui. Dava pra você explicar de uma outra maneira. Então, ainda não li e nem assisti Hunter x Hunter, mas eu vi um meme e falavam, né, sobre uma cena do mangá. Era uma página e um personagem pensando sobre os poderes de outro personagem. E é muita caixa de texto, tá ligado?
Sim.
Começa bem pequenininho e depois vem uns quadros gigantes, tipo, com fundo branco e umas 10 linhas de texto em cada quadro.
Não vou ler o mangá jamais, tá maluco?
E Jujutsu, como você não viu, mas você viu Hunter x Hunter, né? Ou não?
Não. Eu tava falando que eu não vi, eu só tinha visto esse meme.
Ah, tá. Então, o Hunter x Hunter é tipo, é Jujutsu Kaisen, mano. Tipo, você vê, pra mim, toda vez que eu tava assistindo o episódio de Shibuya, eu falava, cara, Hunter x Hunter. Tudo que eu assisti, eu lembrava de Hunter x Hunter. Tem muita inspiração. Pra mim, eu acho que a maior inspiração de Jujutsu é Hunter x Hunter. E tem o negócio do narrador muito em Hunter x Hunter também. Jujutsu tem até menos. Então, é um negócio que eu acho interessante de Jujutsu, é que eles pegam nas inspirações dele e melhora certas coisas. Ainda peca em algumas, mas tipo, as influências que ele pega de Naruto, ele vai lá e melhora. As influências que ele pega de Hunter x Hunter, ele vai lá e melhora. As influências que ele pega de Bleach, vai lá e melhora. Então, isso eu acho que Jujutsu sabe fazer bem. Todas as referências que eles pegam, eles dão uma trabalhada. Ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas eu acho que eles fazem esse trabalho bem legal. Mas Hunter x Hunter, se você for assistir, você vai lembrar de várias coisas de Jujutsu, porque você viu o Jujutsu primeiro. É bem assim.
Eu vou assistir. E você falou sobre a questão da narração. É até um ponto interessante, porque não tinha narração, né, na primeira temporada. E eu achei até uma decisão curiosa, assim, da direção. Porque na primeira temporada, quando... comparando com o mangá. Quando eles colocavam... quando tem alguma cena que tinha narrador, eles faziam uma adaptação para o personagem pensar pensar o que o narrador estava falando naquele momento. Tipo, só que, né, óbvio, como se fosse o personagem em si, né? Eles faziam essa adaptação. Quando chegou na segunda temporada, eles simplesmente decidiram colocar o narrador, né, em Shibuya.
E a gente sabe quem está narrando?
É isso que eu ia perguntar agora.
É uma mulher, né?
Sim.
Que narra. A Nobara, velho, quando ela voltar.
Black Clover também tá com isso. Black Clover tem um cara narrando lá, velho, que eu não sei quem é. Acho que a gente nunca vai saber, né? Às vezes é só... Às vezes não é ninguém, né?
Acho que não é ninguém, né? Só narração mesmo.
Pois aí, tipo assim, vocês vão perceber isso um pouco mais à frente, mas esse essa narradora, né? Pelo menos o mangá não é tão precisa, né? Em alguns momentos ela faz uma afirmação e depois meio que algum evento que acontece mostra que a narradora tava errada, tá ligado? Aí.
Poxa, tá se perdendo meu personagem.
É como se a narração fosse confiável, tá ligado?
Será que eu posso confiar no que ela tá falando?
Isso é interessante, se for usado de uma forma inteligente, dá pra dar uma confundida de propósito no público.
É, por isso que tem caixa de teorias aí sobre isso também.
E é por isso que, aliás, eu já entrei em várias discussões com meus viewers sobre isso aí, porque às vezes as pessoas acham que tudo que é falado no anime é levado como verdade absoluta. E às vezes o plot é literalmente ligado nisso, né? Às vezes o plot é literalmente ligado. Tipo, exemplo, tem um anime lá que ninguém pode ter poder jogando foguinho pra cima. Aí todo mundo coloca na mesa, ninguém pode ter poder jogando. Aí quando acontece, é um plot da hora. Mas se você faz teoria antes, todo mundo fala, mano, você é burro, foi falado que não pode.
Nem tudo é literal, né? Ou nem isso, às vezes é um personagem que não sabe do que tá falando. E é proposital ele tá falando aquilo.
Eu acho muito da hora isso.
Tipo, às vezes é o vilão que tá falando os negócios, manipulando assim, e a galera leva a sério e fala, ué, foi manipulado também? Ué, óbvio, né? Levou tudo a sério.
Mas e sobre o Toji? O que vocês acham desse personagem?
Cara, o Toji, eu tenho uma situação complicada que, tipo, no arco do Gojo, eu via muito hype em cima dele, e eu acho que eu não consegui aproveitar tanto o personagem, porque eu falei, só isso? Pô, 3 episódios? E... Claro, ele é carismático, o cara é bonitão, né? Ele tem o molho. Mas. Sim. Só aquilo. E aí eu fiquei tipo, tá, vai acontecer alguma coisa, vai ter um arco dele, ele vai voltar de novo, vai aparecer alguma coisa. E aí, tipo, ele voltou. E toda a questão ali com o Megumi. E, tipo, ele quase nem fala no arco. E mesmo assim, tipo, expande muito o personagem, sendo que nem é ele direito. E é ao mesmo tempo ali.
Parece que quando ele reviveu, eu achei que ia ter mais coisa também, velho.
Ah, tipo, não chega a ser entre os meus personagens favoritos, mas eu entendo, tá ligado? Tipo, toda a questão da raiva que o público já tem com o clã Zenin, tipo, totalmente justificável. A questão dele ser um personagem que se supera, que não tem energia amaldiçoada, e mesmo assim, tipo, conseguiu tancar o cara mais foda da obra que a gente tava hypando tanto. Então os feitos dele são fodas e tal, mas, sei lá, não tá nos meus favoritos assim, mas eu acho ele bem legal.
Eu acho que, tipo, vários personagens que eles colocam servem pra, não pra escada, mas, tipo, pra acrescentar na história. Acho que o Toji vai ser bem importante pra história da Maki. Porque a Maki vai acabar se tornando como um Toji. De tão forte que ela vai poder ficar pra ela poder fazer o que ela quer lá contra o clã. Então, tipo, eu acho que os personagens estão ali pra isso. E eu acho que o Toji fez uma coisa muito legal e eu gostei muito de ter tido uma conversa do Toji com o Megumi, porque mostrou ali que, tipo, ele só queria saber se o Megumi tava bem. Não tinha necessidade dele saber que ele era o pai dele, porque, pô, o cara ia ficar traumatizado.
Isso é um negócio que eu sou clichêzinho, eu gostaria de que ele soubesse. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que eu fiquei com a sensação de que ia acontecer, eu fiquei falando que ia acontecer. Aí não aconteceu, eu fiquei, mano, poderia acontecer.
Ah, eu adorei.
Sim, nessas coisas.
Eu adorei a finalização dele, achei ela bem melancólica.
Não, eu gostei da finalização, mas talvez se tivesse outro caminho ali também seria legal.
E acho que é mais a questão também do clã, né? Tipo, você é do clã Zenin? Não, pro Shiguro. Então, tipo, ele morreu com orgulho, assim, sabe? Sabendo que ele tá no caminho certo. E que
o João, né, conseguiu fazer o que ele pediu, pô.
Aham.
Ele tinha pedido. Pedir, né, que ele fosse vendido pelo clã Zenin.
Eu acho foda quando personagens, mesmo mortos, ele vai espingar em outros personagens, igual o Rafa falou da Maki, mas o próprio Megumi também, com certeza, ele vai ser importante pra que ele talvez tenha modificado sua experiência, a cabeça do Megumi, de alguma forma.
Mas eu fico pensando no ponto de vista do Megumi, né, porque ele começa a lutar contra um cara aleatório e tem há pouco tempo espancado, né, uma maldição. E do nada o cara pergunta sobre o nome dele e depois ele se mata na sua frente. E, tipo,
é bizarro.
É bizarraço.
É traumático mesmo.
Mas aí, falando sobre outros personagens também, temos que falar sobre um personagem. E ele é forte. E ele era capaz de fazer muita coisa. Mas ele teve o azar de só enfrentar os mais fortes.
Ah, já sei. foguinho, velho.
O fogãozinho, né? Nossa, o Diogo é o Azor em pessoa, não, porque não é uma pessoa, né? O Azor em maldição.
Por isso, vocês já falaram da Nobara enquanto eu tava fora?
Não.
Não, ainda.
Foguinho tadinho, né, velho?
Não, o Diogo, ele mostrou que ele era capaz mesmo dessa luta. Nossa, megalomaníaca luta, destruindo tudo. Nossa, tem uma cena que tem o GIF salvo, que é aquela que ele faz uma careta com as mãos no rosto, assim, e aí é a mão de fogo dele gigante, batendo dois prédios no outro.
Ah, é muito boa.
Nossa, essa cena é muito foda. E, mano, ele foi reconhecido pelo próprio Sukuna no final, né?
É um orgulho se você é forte.
Uhum, que até uma rima visual com o Gojo na luta falando que ele é fraco.
Essas cenas do Sukuna, assim, teve essa e a da com a Uraumi, que a gente pegou outra visão do Sukuna também, quanto a isso. A gente tinha uma visão que ele não tinha, não sei se a palavra é certo, sentimento, né? Talvez emoções, não sei. E aí ele demonstra ali uma emoção ali com...
Pô, muito apaixonado, né, velho?
O casal.
Mas o Kanzima, eu achei da hora dessa luta que mesmo com o Sukuna sendo extremamente forte, a gente conseguiu ver o poder do vulcãozinho, né?
Sim.
Quer dizer, contra o Gojo lá que teve na primeira temporada, a gente vê a luta, a gente fala, pô, esse cara não tem como, né, velho? Esse cara é fraquinho. E aí chegou no Sukuna, ele demonstrou muito mais poder, né? Ele mostra muito mais coisa.
E logo antes também, né? Porque o episódio antes dele lutar contra o Sukuna, ele só simplesmente chega lá, né? Vê o corpo do Dagon e simplesmente bota fogo em todo mundo e vai correndo pra ver o Yuji, né? Pra dar os dedos. E do nada já bota fogo nas meninas também. Eu disse, cara, vai matar o elenco todinho, né?
Essa cena despirou aqui.
O Selu que comentou sobre a Nobara, né?
Viva!
Vamos falar sobre ela.
Oh, eu tenho um comentário só
para de...
Se ela morreu, eu não gostei e não vou gostar dessa morte. Agora, se ela... Se existir um mundo que ela esteja viva, aí eu acho legal.
Ela o tá viva, mano. Ele é o mangá.
O meu problema agora é se ela voltar e não ter utilidade. Que aí eu já não vou saber pra que ela voltou.
Ah, nem volta, então.
É ela narrando, é o problema. Então, se for pra voltar pra não fazer nada, eu prefiro que ela continue morta.
Então tem isso.
Se ela for voltar, eles têm que fazer um plot além dela voltar, né?
Então, eu não quero que ela volte pra ela ser feliz da fazenda. Não é isso que então, eu quero. Então, assim, ou ela volta pra fazer alguma coisa, ou ela não volta.
Então, o plot tem que ser maior do que, tipo, o plot dela voltar. Que ela voltar já vai ser um plot, beleza? Mas, tipo assim, eles têm que fazer um plot do que ela fez todo esse tempo, tá ligado? O que ela tava fazendo e tudo que aconteceu. E
assim,
dar um objetivo maior pra ela.
Sem tentando não falar nada demais, né? Eu acho que é o... Que eu não sei se no mangá cabe espaço pra isso no momento, isso. O Ian vai entender um pouco disso também. Porque... Assim, o mangá, ele já tá no arco final. Eu acredito que seja o arco final. Então, pelo que tá indicando aí, tá sendo difícil pensar numa possibilidade dessas.
Dito isso, odiei a morte dela.
Quando eu comecei a ler o mangá, eu tava pensando nisso. Falei, mano, como que vai fazer? Aí, eu não sei. Eu acho que é complicado, tipo... Nem o Rafa falou, se for trazer só pra trazer e olha só que legal, acabou o mangá.
Aí nem
não
traque.
Sei se seria legal, é melhor manter morto.
Mas aí era melhor ter feito uma morte muito melhor também.
Ah, mas eu gosto da morte, particularmente.
É,
hoje. De boa.
Ó, mas assim, eu tenho a teoria muito foda que eu já falei pro Ian da teoria. Porque eu tava reassistindo Jujutsu Kaisen e aí quando chegou na luta dela contra a menina da vassoura lá, ela tem um diálogo que, pra mim, não é um diálogo à toa. A menina vira pra ela e fala que... cicatrizes em homens são gloriados, são glorificados, são, tipo, marcas de guerra.
Isso é lá na floresta, lá?
Sim. E aí, quer ver? Eu vou até pegar o episódio específico aqui, peraí.
Acho que é lá pro 14, 15.
Que o diálogo, eu achei ele bem interessante... E eu tava falando com o Ian que eu acho que esse diálogo inteiro vai servir pra volta da Nobara.
Vai falando aí que eu vou procurar aqui o episódio.
Tá lá.
Mas é realmente... em Jujutsu tem muito disso, de ele sempre retomar até mesmo um diálogo que você passa despercebido e acaba se tornando importante até mesmo pro desenvolvimento do personagem. Como a própria Nobara, na primeira temporada, é depois que ela e o Yuji enfrentam os irmãos Jochosu, ela fala o Itadori sobre questão de amizade, sobre pessoas importantes na vida dela, que ela se vê em uma questão de cadeiras, tá ligado? Ela demarca os locais específicos para essas pessoas estarem lá. Tipo, são locais marcados, né? São cadeiras com donos, né? Que ela não deixa qualquer pessoa entrar na vida dela. Mas, mesmo assim, tem pessoas que trazem as próprias cadeiras, como o Itadori. Ela fala sobre isso, né? E chega na cena da morte, entre aspas, dela, e mostra essas cadeiras todas vazias, porque ela acaba se fechando muito e não deixa ninguém entrar, e corta para as pessoas importantes trazendo a própria cadeira, né? Como o Yuji, o Megumi, o Panda, a Maki e o Inumaki.
Então, eu acho que, tipo, pra personagem Nobara, o final dela é muito bom. Tipo, é cheio de referência, tem toda a simbologia por trás do flashback e tudo mais, até por conta da vida dela. Mas eu achei que pra gente faltou mais, sabe? Tipo, a questão de ter aquele flashback, pra personagem é perfeito, porque é a vida dela, né, aliás. Só que pra mim, eu achei que aquele flashback tava fora de hora. Eu preferia que ele tivesse em outro lugar, em outro momento da história. E que no momento da morte dela fosse outra coisa. Fosse mais um momento triste na hora da morte mesmo, tipo, em relação a Itadori, enfim, eu não gostei. Não gostei do flashback, vamos ser sincero.
O flashback também é uma retomada de uma cena, né? Porque logo na primeira temporada, a primeira vez que ela aparece, tem um trechinho assim de uma coisinha ou outra. Ela fala sobre, acho que é a Saori, né? A amiga dela lá. Ela comenta um pouco sobre isso, né? Bem no início da primeira temporada, só que acaba sendo desenvolvido melhor só no flashback, né? Dela no,
então,
no
é que as amigas dela, né? E era professora, né? Era professora e a amiga dela, né?
Era isso? Não era professora, não. Era uma vizinha mesmo de lá.
Era vizinha. Elas não tinham peso pra mim, sabe? Não sei se você consegue entender. Tipo, pra mim, se fosse um flashback rodeado... Exemplo, flashback rodeado a Nobara, Megumi, Itadori e Gojo. Exemplo. Só um exemplo aqui.
Um foi início do episódio.
Eu ia sentir mais. Eu ia ficar mais pesado. Como se fosse... eu dei esse exemplo, aliás. Como se fosse o início do próximo episódio lá. Pra mim ia ter mais peso do que as meninas lá que eu não... Pra mim não tinha um peso pra mim, né? Aí, enfim, no geral, assim, a morte dela é bem chocante, velho. Você fica tipo, meu Deus. Mas eu queria me espernear de chorar. Eu não consegui me espernear de chorar.
Eu acho que, assim, eu gosto de morte. Só que tem certas mortes que só pra valor de choque, não sei. Pra mim tem que acrescentar em alguma coisa. Sabe? Tipo, tem que ter algum tipo de impacto, não só de susto. Isso aí deixa pros filmes de terror, tipo Jogos Mortais, essas coisas assim que é só gore e, sabe? Mas você tá tendo uma história, você tá tendo uma história pra contar ali, não tem por que você se escorar em valor de choque, sabe? De susto. Acho que isso tem que colocar uma coisa então, mais importante.
E a questão do... Eu acho que nesse negócio de impacto, eu até gosto por causa do Itadori, que foi na frente dele e combou com tudo que tava acontecendo com ele.
Então, o que eu acho é o seguinte, eu não sei como é que tá o arco agora no mangá, mas eu acho que o arco final tem a ver com o sistema da escola Jujutsu. Porque isso é abordado em todas as temporadas, um monte de personagem por aí que é contra a escola de Jujutsu, e a gente termina a Shibuya com Itadori sendo procurado pela escola de Jujutsu. Então eu acho que, a partir do momento que o Gojo é solto, liberado, o Gojo não vai deixar à toa tudo que aconteceu enquanto ele estava preso. Ele vai ter que lutar contra a Sukuna? Vai. Mas ele não vai deixar a escola de Jujutsu fazer o que quiser com Itadori. Então, vai ter este problema para ser resolvido. Dito isso, tem vários personagens que vai estar do lado dessa revolução. A Maki, por conta do clone Zenin. A Nobara, pelo diálogo que eu vou falar aqui agora. O Megumi também ficaria do lado do Itadori. O Gojo. Então, acho que meio que... Talvez, não sei se seria, porque eu não sei quanto tempo ainda vai demorar, vai que ele inventa de fazer mais um ano de Jujutsu, uma guerra final entre esse sistema, sabe? Eu não sei como que ele faria isso, porque eu acho que uma guerra é uma coisa que precisaria um pouco de mais tempo, eu não acho que é uma coisa que tem que ser rápida, né? Então, eu acho que ainda vai ter esse arco final. E nesse arco final é onde a gente vai ver a reunião de todos os personagens que a gente conhece que são contra a escola Jujutsu. Tem aquela loira também lá que não gosta. Só o Geto que tá morto, mas o resto tá tudo vivo e contra a escola Jujutsu. Então eu acho que cabe nesse lugar aí. Que eu acho que vai ser a última coisa que vai acontecer na história, vai ser essa revolução contra a escola Jujutsu.
Eu acho que é uma parada muito da hora, mano. Tipo, é uma ideia que já tá sendo abordada. Nesse falou, o Gojo tá sempre falando disso, confrontando. O Todô até, na hora lá do intercâmbio, ele também nem se importa. Sim. O maluco fala lá e ele, tipo, não, vou fazer o que eu quero. Então você sempre percebe que a organização lá do pessoal, do pessoal que tá por trás, eles são meio estranhos, sabe? Tem um negócio ali sujo por trás.
É, o Gojo já, nem pelo Itadori, ele já tava puto antes, né?
Não, e no final de Shibuya, eles fizeram, não foi só, tipo, ah, vamos pegar o Itadori, porque o Itadori foi responsável por Shibuya. Não, eles criaram todo um rolê, culpabilizaram, né? É, criaram uma narrativa pra culpar o fulano, prendeu o fulano, falou que o Gojo era cúmplice do quê? Tipo, eles criaram uma narrativa enorme. Então, acho que, tipo, é porque eu não sei qual que vai ser o próximo problema que a gente vai enfrentar na história. Mas eu acho que se esse problema não foi resolvido ainda no mangá, esse vai ser o último problema. E aí que entra a volta da Nobara. Deixa eu falar pra vocês aqui o diálogo. Ela tá lutando contra a menina da vassoura. E aí já começa com a menina da vassoura acertando um golpe nela, uma vassourada nela. E é exatamente onde ela levou o golpe do Mahito. No olho direito. Direito ou esquerdo? Esquerdo. E aí ela vira e fala assim, como você ousa ferir o meu rostinho? Eu falei, cara, isso aqui é muito ela contra o Mahito. E aí ela fala que, a menina da vassoura fala que para os homens, cicatrizes no rosto são condecorações, mas para mulheres não passa de uma falha. E aí, pra mim, já deixa implícito de que Nobara agora tem uma falha, né? E ela volta com uma cicatriz no rosto, obviamente, porque não vai ter como reconstruir a face dela toda. E aí ela fala muito sobre a força de ser um feiticeiro de Jujutsu. E a menina fala sobre seguir regras, e ela fala que, e a Nobara fala que não tá nem aí, e ela pergunta que, ela fala que tá acostumada a levar pancadas, e também ela fala de, tipo, vocês sabem quem vocês estão amaldiçoando? Falando do Itadori, em relação a, tipo, eu não vou sair do lado do Itadori, porque tava todo mundo tentando matar ele, e ela tava protegendo ele, não era só o jogo, ela tava tentando proteger o Itadori. E aí ela fala sobre a Maki também, sobre ela gostar muito da Maki, sobre, tipo, ela achar muito, muito foda a Maki ir contra o sistema, contra os Zenins, que, porque ela tava elogiando a Mai, né, a menina da vassoura. Então, acho que todo esse diálogo aí é meio que, tipo, opa, Nobara vai voltar com a atriz, uma cicatriz de guerra, vai voltar contra a escola de Jujutsu pra defender o Itadori, que é o amigo dela, que ela já deixou bem claro onde ela se posiciona. Então, eu acho que esse diálogo aí deixou eu entender pra mim tudo isso. Porque ela vai voltar não só do lado do Itadori, como da Maki também. Então,
essa
acho
parte que você falou de seguir regras, que a menina falou de seguir, ela falou que não vai seguir, fala bastante coisa.
É, pô, e aí ela
agora
fala...
ela tá o Itadori, né?
Uhum, e aí ela fala que acha que infelicidade é passe livre pra fazer qualquer coisa. E aí ela fala que não tá nem aí, que você se consegue pelas costas de gente que tem sorte. E aí ela fala sobre o que nos obriga a corresponder a essa perfeição e exigências absurdas, ela pergunta pra menina da vassoura, e ela fala que não tá aí nem pra nada, que por acaso sua vida é só trabalho, e fala, eu sou Nobara, não tô nem aí pra pulsando nenhum, entendeu? Então acho que a volta da Nobara vai ser isso. E aí uma fanfic que eu criei na minha cabeça é a Nobara voltar igual a Itadori voltou quando ele reviveu, tipo, dentro de uma caixa, tipo, voltei, tá ligado?
Que ninguém chocado. Vai ligar pra ela também? Ela vai voltar.
Isso, chocado. É verdade, né?
Ela vai voltar, tu vai lá, no Bareiro.
Mas eu acho que vai ser triste. Aí essa é a minha teoria da Nobara. Aí eu tava lendo em coisas do Reddit sobre, isso aí eu não sei em qual episódio, porque eu acho que eles estavam falando do mangá na época que não tinha ainda temporada 2. É sobre a Nobara conseguir ver a fonte da energia amaldiçoada, assim como o Gojo. Só que o Gojo é níveis acima da Nobara. Eu não lembro exatamente como é que foi o negocinho. Eu acho que porque ela teria um negócio da ressonância, alguma coisa assim. E aí, tipo, ela tenha meio que um potencial de ter a mesma habilidade que o Gojo, só que o Gojo, obviamente, é infinitamente mais forte do que ela. Consegue fazer o negócio da energia reversa lá, que mais, aí eu já não entendo mais nada, né? Mas a energia reversa ele faz em questão de segundos, e a Nobara, obviamente, precisaria de muito mais tempo pra recuperação. Então, acho que também se encaixa.
Interessante que ela sente, pelo menos, né? Ela sentiu a energia dela em, tipo, vocês, quantos metros ou quilômetros de distância, né? Mas ela sentiu a uma distância considerável, né? No metrô,
era isso,
né?
que a galera tava falando, então? Da fonte?
Acho que sim.
Era isso?
Acho que sim.
É, porque ela só sente, né, a energia
ela sente lá.
Então, e aí eu acho que é isso, mano. A volta da Nobara vai ser isso, e vai ser pra ajudar na destruição da escola de Jujutsu.
Esse plot de...
Acabei de lembrar
do sistema Jujutsu, porque não dá pra você nem pra você... Claro que dá pra você assistir de novo e pegar os detalhes do posicionamento de cada um. Mas, tipo, tem vilão que vai estar de um lado, tem vilão que vai estar do outro, tem herói que vai estar de um lado, tem herói que vai estar do outro. Tipo, o próprio Itadori, tipo, não dá pra você saber de que lado que ele ficaria.
Então, no último episódio eles falam, né, que eles vão bater de frente com o Tengen, não é um bagulho assim?
Ah, a mulher lá, esqueci o nome, a Yuki fala
Yuki.
Isso.
Yuki, Yuki.
E ela é uma especial, né?
Ela é especial boladão, né, mano?
Ela é uma
Tengen, não é um nível mais do que especial.
Mas eles falam que o Tengen não é um...
Né?
É, não é só isso, eles falam que Tengen não é um problema. Eles falam que o Tengen, ele tem um negócio de imortalidade, mas ele é... Ele só é tipo, ah, eu tenho uma proteção aqui, tipo, ele não é forte.
Cara, pra mim o Tengen e o Sukuna é o que mais me dá curiosidade de Jujutsu.
E, tipo assim, sobre a questão do nível, nível especial também, a Yuki, ela é nível especial e ela tem opiniões muito, muito, muito... Diríamos até que polêmicas dentro da comunidade Jujutsu, né? Sobre ninguém ter
energia ajudou e tô chegando naquela resposta, né?
Pois é.
É.
Engraçado, né? Que os três, né? Os três nível especial que aparecem, assim, pelo menos o passado em si. A Yuki, ela tem essa opinião sobre a energia amaldiçoada. O Geto tem essa questão toda relacionada com o eugenismo e racismo, etc. E o Gojo seria uma coisa mais polêmica pro próprio alto escalão, né? Porque ele mesmo disse que ele um dos desejos dele é matar os caras, tá ligado?
Uhum.
Que é maluco.
É, né? O Gojo, ele é meio que usado como objeto por causa da força dele, e ele não concorda quase nunca com as opiniões conservadoras desses daí.
Eu já teria que matar todo mundo, mas ele mesmo fala, se matar todo mundo, eles botam outra pessoa no lugar, então não adianta.
Tem que cortar o mal pela raiz. E aí que entra.
É da hora que Jujutsu.
Seria isso, né? Cortar o mal pela raiz.
É, chegar lá no.
Imagina, vou terminar com Jujutsu com o Gojo sendo Tengen. Tipo, ele no topo da cadeia alimentar ali e eles começando uma nova sociedade de Jujutsu.
Imagina no lado negativo também, de Sukuna ser o novo Tengen. Deu tudo errado, tá ligado?
Que agora recomeçou a época de ouro dos... Como é
Todos
que é?
Das maldições.
Olha, dos...
Acho que é das maldições.
Mestre das maldições, é não?
É, não lembro. Ele fala no finalzinho, né?
Que ele fala sobre criar... Como é que é? Aquele episódio final todo ali, teve muita informação pra minha cabeça. Eu lembro que eu assassinei depois e entendi, mas agora eu já esqueci de novo. Ele tá fazendo reencarnar feiticeiros do passado.
É.
Não? Então, tipo, é a época de ouro dos feiticeiros, não?
Isso era ele.
Ah,
né?
Eu não lembro, velho.
Uma coisa assim, eu acho. Queria falar sobre o Nanami, né?
Famoso Nanami.
Famoso Nanami, muito amado no TikTok.
Ah, mas ele é muito bom mesmo, mano. Não tem como não gostar.
Acho que não tem uma pessoa que é hater do Nanami.
Tem como ser hater de algum personagem que o Keiji Tsuda faz a voz? Tem jeito. Aquela voz é muito sexo, foda, né?
Velho. Você é muito
sexy. Mano, o Nanami, achei a morte dele bem poética e bem foda. O jeito que foi feito ali, ele na praia e as frases.
Né?
É.
Nossa,
e ele depois tem o contraste com o negócio da Meme, que foi ver depois.
Mas, e pra quem ele morreu também é muito da hora. Que é o mais.
Então, eu acho que tanto Nobara como Nanami, a questão é mais o peso pro Itadori. Não importa muito a forma como é feita, mas o Itadori só de ele presenciar. E também quem matou, né? Que criou tudo um peso pro Magneto pra aquela cena do lobo lá ser tão foda.
É uma analogia muito interessante também, a do lobo e do coelho.
Sim. Eu achei muito
E
foda isso.
pra encerrar, né, um último gancho que a gente vai talvez ver na terceira temporada, né? Muitas teorias sobre isso, sobre a questão, né, de uma explicação sobre o Itadori e o Chosso serem irmãos, né? Sobre a questão do falso Getô ser o pai do Chosso também.
Pra mim são irmãos. Eu acho
Irmãos
que são irmãos.
indiretos, né?
É, só tem a questão de ser, né, como irmãos. Questão do pai.
Como é que era a doideira lá, velho? Esqueci.
O Chozo foi feito
Os netos lá.
foi a mãe do Chozo, que era uma mulher normal, que engravidava de maldição. Aí o feiticeiro boladão lá, que era o Geto, ele usou a maldição para engravidar a mulher e aí nasceu os fetos. Aí o Chozo é um desses.
Mas ele também colocou o sangue dele dentro dessa mistura aí.
Então, é
E aí
tipo
o
uma família
Itadori é
de
a
adultos.
dúvida.
E a gente não sabe a origem do
Agora é a
Itadori.
dúvida. A gente sabe que não é um dos fetos. A gente não sabe quem são os pais. Então não tem a possibilidade dessa parte de irmão ser da mãe ou do pai?
Tipo
E aí?
assim, a questão do Chosso, né, ser filho dele, realmente isso é fato, né? Obviamente, principalmente da questão do sangue perfurante. Tipo, ele tem o sangue perfurante, os irmãos dele também têm um poderes relacionados com sangue. E faz sentido porque o falso Geto na época era um Kamo, né? Agora
É.
que fica a questão da relação, né, com o Itadori que.
Colocamos que deu um jeito da questão do sangue, né?
Sim.
Do poder do sangue.
Será que o Itadori também é Kamo?
É, então.
Vocês que
Indiretamente,
já
talvez.
leram o mangá, já chegou nessa parte? Já explicou
Eu
tudo?
acho que o Itadori vai em algum momento usar poder com sangue também?
Eu pensei
Ou ele
nisso.
vai pra sempre ser só o Kusen e
Assim,
a
essa parte.
energia
Não sei se é
física
interessante falar.
do
Acho
time.
melhor vocês guardarem aí. Daqui 3 anos, quando sair a temporada.
Realmente.
E aconteceu na terceira, se for na quarta, é só.
Aí, mais 9 anos.
Cara,
Pelo
sendo bem
amor de...
sincero. Sendo bem sincero, eu acho que vale muito a pena ler o mangá. Principalmente porque a demora, né? A espera pra terceira temporada do anime vai ser muito longa, viu?
Nossa, aí
Andando
tá
bem,
parece
eu
que a...
leio,
Socorro.
vou sofrer. O foda é que talvez esse ano seja a finalização do mangá, né? Então, pra escapar de spoiler do final de obra é complicado.
Nossa, pode crer.
Mas eu tô esquivando bem, tá? Eu
Ah,
escapei
mas
no
será que
principalzão.
vai ter alguma coisa tão grande assim que a gente não vai conseguir escapar? O que eu tenho medo é do One Piece. Agora o
Pode ser
resto.
o final de Jujutsu Kaisen, já é grande, né?
Não, mas eu digo, tipo.
Vai ser igual,
Pela
sei lá,
um
de Attack on
só.
Titan. Attack on Titan
Tipo,
tinha
uma.
que ficar muito esperto, viu? O negocinho de mangá, já passo.
Ah, mas o Gold Shingeki, tipo, sei lá, não tinha
Shingeki que eu não
uma
tô lendo.
coisa. Não tinha uma coisa igual o One Piece, tá ligado? Tipo, One Piece tem a revelação. Ah, o que é One Piece? Isso. Agora, o que a gente levaria de Jujutsu, tá
Ô,
ligado?
louco, o que eu ouvi de Eren Pombo não é brincadeira, não, tá?
Mas
Só
acabou que essa porra.
entendia.
Mas então,
Nem foi relevante.
acabou que essa porra nem foi relevante. Eu dou graças a Deus,
Imagina,
Pip,
aí
que
tá
era
gente
na
deu uma
animação.
spoiler. Itadori Grilo, kkk.
Aliás, o Ian é mó
Itadori Grilo, kkk. O Itadori é irmão do Grilo, na
safado, mano.
verdade.
O Ian, você é mó safado, aliás, hein?
Por
Eu e a
quê?
gente ficou madrugada inteira conversando do Eren Pombo. Ele me fez fazer um vídeo de teoria.
Meu amor, hein?
Ah, é verdade, vídeo da teoria.
Isso
Do
é bom,
Kyojin
mano.
lá.
Eu vou fazer isso com o Jutsu também. Vou levar
Na
vocês pra um
semana.
caminho
Eu
depois,
não vou
assim,
te dar
nada a
trela,
ver.
não, velho. Eu não vou te dar trela mais, não. Não imagina tanto de visualização que aquele vídeo ia ganhar.
E é mesmo?
Agora.
Mas é isso. Obrigado pela participação de vocês. Foi um papo muito bom, descontraído sobre a temporada que mudou muito a comunidade aí, expandindo bastante, quebrando barreiras, né? A bolha em si. E é muito bom também ver que pessoas que não curtem muito o anime também estão gostando por causa de Jujutsu. E outras obras que também estão saindo recentemente, que dá pra perceber que a forma de contar histórias, né, através de animes e mangás, ela tá mudando, até mesmo em quantidade, né? Tipo, antigamente, shonen tinha que ser longo, tá ligado? E hoje em dia você tá vendo que não é bem assim.
Nossa, o tanto de anime que sai por temporada hoje em dia.
É.
Muita coisa. E por isso que é bom, porque às vezes nem sempre tem qualidade, né? Geralmente é muita quantidade de anime e nem sempre tem qualidade. Mas, graças a Deus, em julho tivemos Jujutsu Kaisen segunda temporada que tem muita qualidade. E já que você puxou esse gancho, eu acho que Jujutsu é uma boa porta de entrada, realmente, pra quem quer começar a assistir anime. Sempre vejo gente indicando e tal. Sempre falo muito de Death Note, né? Por causa da pegada realista. Mas eu acho que pra quem quer começar num shonen assim e tal, não tem muita paciência com Naruto, eu acho que Jujutsu é, tipo, muito, muito bom pra isso. Eu que agradeço pelo papo, foi muito da hora.
Muito obrigado aí por mais um convite de conversar sobre anime. Qual foi a última vez que vocês conversaram? Porque foi Naruto?
Boruto, né?
Boruto. Tinha, né? Saudades. Ah, quando existia ainda.
Quando não foi cancelado, né?
Tem que ter um de Naruto quando eu sair, se sair os 4 episódios.
Ah, é? Ah, tá. Vou deixar os meus netos avisados pra participar do podcast pra mim.
É isso, obrigado pelo convite também. Véio. Tamo junto, velho. Foi bom demais conversar.
Tamo junto, foi muito legal, mano.
Valeu, mano. Até mais.
Até mais.